Olá, colegas, muito boa tarde. Acho que já nos informam que temos quórum. Vamos então dar sequência à nossa ordem do dia. Até apenas pedia que os colegas tivessem atenção para. Estava eu a dizer que íamos começar a ordem do dia, ela é relativamente curta, tem os dois pontos que ficaram da reunião anterior e, portanto, o primeiro ponto é a apreciação e votação do parecer da colega Viana Cunha, que tinha pedido o adiamento, mas em face da discussão próxima da Conta Geral do Estado na COF, temos que fazer a apreciação agora. Eu não sei se a deputada Viana está online. Viana, está-nos ouvindo?
Sim, Sr. Presidente, cumprimento desde já.
Muito boa tarde, também os parabéns por a nova condição e as novas responsabilidades que adquiriu no seu partido, e dava-lhe a palavra para, enquanto relatora da Conta Geral do Estado, quando quiser.
Muito obrigada, Sr. Presidente, quer pelas felicitações, quer por me dar a palavra. Eu cumprimentava as senhoras e os senhores deputados, pedia a melhor compreensão possível pelo facto desta delonga na elaboração do parecer, mas de facto nem sempre conseguimos cumprir aqueles que são os prazos que gostaríamos. Enviámo-lo hoje de manhã, espero que as senhoras e os senhores deputados tenham tido a oportunidade de o ler. Tentamos ser factuais e basicamente, de uma forma geral, eu estarei aqui disponível para responder aos comentários ou alguma questão que surja em torno do mesmo. Dispensaria a sua leitura, evidentemente, porque ele por si só é autoexplicativo e, portanto, estarei disponível para o que entenderem. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado. Passamos então à apreciação do relatório. Dá-me o grupo parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros senhores deputados, sou deputada Viana Cunha, agradecer-lhe a elaboração do relatório relativo à Conta Geral do Estado 2019 e, sobretudo, sublinhar o seu caráter objetivo, com o qual concordamos. Portanto, é uma conta especial, uma vez que é uma conta que, na história da financeira portuguesa, não tem igual, que é um excedente orçamental positivo e não, portanto, um superávit e não um déficit, que é a característica essencial da nossa gestão no pós 25 de Abril, embora num ano ou outro isso já tenha acontecido, de facto, sublinhar que o relatório que a Sra. Deputada Viana Cunha elaborou retrata com fidelidade aquilo que resulta da conta, inclusive na matéria que nos diz respeito nesta comissão relativa às transferências diretas e indiretas da Administração Central para a Administração Local, por via dos Fundos de Serviços Autónomos, o relato sobre o encontro de contas no FAM e outras transferências que vinham do passado e que, relativamente a fluxos financeiros, determina, de facto, o cumprimento da Lei das Finanças Locais e, portanto, desse ponto de vista, por parte do Grupo Parlamentar, sublinhando isso, dizendo que nos revemos no relatório, na sua objetividade, no seu conteúdo e, portanto, a conclusão também, no fundo, seja enviado o parecer para que seja possível haver uma apreciação por parte do plenário da Conta Geral do Estado, que não posso deixar de sublinhar, porque o tenho sublinhado ao longo destes últimos 15 anos, é sempre de muitos poucos minutos relativamente ao tempo que gastamos de mais de um mês a apreciar o planeamento orçamental. Portanto, olhamos para o orçamento mais de um mês e normalmente menos de uma hora para a conta, e a conta mereceria, por parte desta Casa, uma outra apreciação, uma outra maturação e ponderação e reflexão e conclusões sobre aquilo que o país devia fazer no futuro relativamente àquilo onde menos se acertou. O que se acertou, certo está, e portanto não posso deixar mais uma vez de sublinhar isso, agradecendo e felicitando a relatora do parecer. Obrigado.
Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, dizer também, eu gostei de sublinhar o último, acho que é a altura de começarmos a dar mais valor àquilo que é factual, do que às previsões. As previsões necessariamente são importantes, os orçamentos são documentos previsionais e depois o que se conta é o que está na conta, e eu penso que do futuro também sou da opinião de que as instituições, porque acontece aqui, acontece também nas autarquias, normalmente dá-se muito mais importância e maior discussão ao orçamento do que digamos, à conta. E eu acho, mas também arrisco fazer estas declarações, são importantíssimas as análises dos desvios daquilo que é previsionado, daquilo que depois é executado. E eu acho que é um exercício fundamental. Bem, a palavra ao grupo parlamentar do PSD é o colega Jorge Paulo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, no nome parlamentar do PSD, cumprimentar a Sra. Deputada Relatora, a Sra. Deputada Dabiana Cunha, agradecer-lhe o esforço que teve que despender em circunstâncias muito especiais para a elaboração deste parecer. Nós, é de conhecimento público que o PAN teve o seu congresso este fim de semana e, portanto, isto é sempre limitativo em termos de tempo. Aproveitar também o momento para, em nome parlamentar do PSD, saudar a Sra. Deputada Diana Cunha pelas novas funções que desempenhará, ou que passou a desempenhar desde este fim de semana, na liderança da bancada do partido do PAN. Dito isto, e entrando imediatamente no parecer que elaborou, que nós saudámos o esforço, mas que não tivemos a oportunidade de o ler, Sr. Presidente. Como foi bem referido, percebemos a circunstância em que aconteceu. Ele foi apresentado às 10h34. Eu sou o deputado que estava encarregue de fazer a sua leitura. Exatamente às 10h34 estava eu a fazer o debate com a Sra. Secretária de Estado do Orçamento, exatamente sobre a conta geral do Estado, e, portanto, ou fazia o debate ou ia aparecer, e isso não é possível. E, portanto, nós partimos do pressuposto, admitimos que o parecer possa ser objetivo e possa fazer uma síntese, uma suma exata, fiel, daquilo que é a conta geral do Estado e dos pareceres que o acompanham, seja do parecer da UTAU, peço imensa desculpa, da UTAU também, mas embora esse não seja obrigatório, porque os pareceres obrigatórios institucionais são o Tribunal de Contas e do Conselho Económico e Social. Mas a verdade é que nós não tivemos a oportunidade de o ver. E isso é absolutamente determinante para o nosso sentido de voto, que iremos expressar quando da sua votação. Mas permitam-me duas notas ainda, não sobre o parecer, mas sobre a discussão da Conta Geral do Estado. A primeira, para dizer sim, é verdade, o Sr. Deputado António Gameiro fez referência ao facto de, pela primeira vez na história da democracia, ter sido obtido um excedente orçamental, e essa circunstância deve ser valorizada. Contas públicas equilibradas são fundamentais para o presente e para o futuro de qualquer país, mas é bom também dizer como é que esse excedente orçamental foi alcançado e não foi exatamente da forma que o Partido Socialista e o Governo o tinha previsto. Este orçamental foi alcançado com uma receita fiscal e contributiva muito acima daquilo que estava projetado, ou seja, e provocou um novo aumento da carga fiscal, máximo histórico da democracia e da ditadura, se quisermos recuar uns anos, e foi alcançado também. Sim, e foi alcançado também por uma redução ou por uma despesa pública muito inferior àquela que foi projetada. Nos casos, por bons motivos, que é o caso concreto do pagamento de juros da dívida pública, e aqui, com certeza que sim, o saldo primário e a questão das políticas do Banco Central Europeu tiveram a sua influência, mas não só, mas sobretudo, que é importante sinalizar, porque isso também é importante para a nossa Comissão Parlamentar, é que a redução da despesa pública, a despesa muito abaixo daquela que estava projetada tem a ver com o investimento público, tem a ver com uma subexecução do investimento público. O subexecução do investimento público traduziu-se nesta conta geral orçada em 44,4% daquilo que está projetado. Ficaram para investir 1.000 milhões de euros. E isso teve repercussões diretas, imediatas, na qualidade dos serviços prestados aos portugueses. E a nossa comissão chama-se Comissão de Administração Pública e Modernização do Estado. Portanto, há aqui um custo que foi pago por esse excedente orçamental, cujo valor, insisto, deve ser valorizado, porque é fundamental ter contas públicas equilibradas. Dito isto, Sr. Presidente, quanto à questão da discussão que é sempre, que é o segundo ponto, que é a discussão destas matérias da Conta Geral do Estado. A culpa não é da Comissão, a culpa não é do Parlamento, isto tem a ver com prazos que o próprio Conselho Económico e Social e o próprio Tribunal de Contas exigem ao Parlamento para emitir o seu parecer sobre a conta, mas de facto esta decalagem, esta diferencial, estamos em 2021 a discutir a conta de 2019, de facto não atrai ninguém, não atrai sequer a comunicação social para este debate, porque o diferencial de tempo é tal ordem que retira toda o interesse mediático, não a importância, porque essa importância continua muito presente. Mas, para terminar, Sr. Presidente, dito que nós não lemos a Conta Geral do Estado, não vamos inviabilizar a sua aprovação, mas não poderemos acompanhá-lo com um voto favorável. Muito obrigado. E abstemos-nos na mesma. É isso.
Muito obrigado. Tem a palavra agora o colega José Maria Cardoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando ser o máximo sintético, em primeiro lugar, agradecer naturalmente à Sra. Deputada Viana Cunha o facto de ter apresentado o relatório, independentemente do tempo não ser o mais apropriado, mas é exatamente sobre isso que me queria pronunciar, pura e simplesmente. Ou seja, é sobre este parecer que importa fazer aqui algumas considerações, se ele traduz ou não aquilo que é o documento geral enquanto análise própria desta Comissão. Parece-nos que sim, independentemente do tempo ter sido diminuto para analisar e realmente poder-se ir a ver com mais pormenor, mas parece-nos que sim, tanto corresponde àquilo que é a síntese possível para se fazer do âmbito desta Comissão e, por isso, seremos favoráveis à sua aprovação e, naturalmente, mais uma vez, desejar também, digamos que, felicidades para o desempenho do cargo da senhora deputada que tanto que fez este mesmo parecer, que elaborou este parecer, e dizer que até um parecer extenso, comparativamente a outros que tenho visto noutras comissões, enquanto número de páginas, não significa com isso que tenha maior ou melhor qualidade, nem vou estar a discutir isso, mas parece-nos traduzir na realidade aquilo que importa, que é a síntese para esta comissão, e por isso seremos favoráveis à sua aprovação. Muito obrigado.
Muito obrigado, colega. Passamos a palavra agora à colega Paula Santos, que está ainda em linha. Colega Paula Santos. Está? Colega Paula Santos?
Sim, Sr. Presidente, estou.
Já estamos
a ouvir.
Não a vê-la ainda, mas quando quiser pode.
Sr. Presidente, eu não pretendo pronunciar sobre o relatório.
Ótimo. Então, o colega Gameiro quer usar novamente.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para precisar aqui dois aspectos, a intervenção do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira foi muito concisa e foi objetiva, mas há aqui dois factos que eu não posso deixar de sublinhar. O primeiro é que, de facto, não houve nenhum aumento da carga fiscal. Eu não me recordo nenhum imposto que tenha aumentado em 2019. Não sei se o Sr. Deputado tem presente algum imposto que tenha sido aumentado em 2019. Segundo, a maior receita fiscal e inesperada do Governo resultou, de acordo com a conta, e resultou, de acordo com aquilo que a gente sabe, com o maior crescimento da União Europeia em dois trimestres consecutivos, que foi o terceiro e o quarto do ano 2019 em Portugal. Portanto, Portugal cresceu em dois trimestres, foi o país que teve maior crescimento económico e, portanto, com maior crescimento económico, mais exportações, mais produção, mais IVA, mais IRC, mais IRS, mais emprego. É preciso ver que em 2019 chegámos a ter um desemprego que roçava quase os 6%. Portanto, é só isso. A carga fiscal não aumentou e essa mentira dita muitas vezes, que já vem sido dita desde 2015, que a carga fiscal está a aumentar. Eu penso que o IRS do Sr. Deputado não aumentou, o IRC de nenhuma empresa em Portugal aumentou, o IVA não aumentou, e, portanto, não vale a pena sublinhar sempre a mesma coisa, porque carga fiscal e receita fiscal não são dois conceitos sequer unívocos. São completamente distintos e não devem ser misturados.
Palavra também ao colega Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta é uma discussão muito interessante, mas, Sr. Deputado António Gameiro, não há qualquer equívoco, nem nenhuma distinção interpretativa sobre o que é carga fiscal. A carga fiscal é o peso da receita fiscal, postos diretos e indiretos e outro tipo de receitas e contribuições sociais, certo? Comparativamente com aquilo que é o PIB. E, portanto, ao Sr. Deputado, a carga fiscal, como eu disse, com as suas limitações de leitura, com todas as limitações de leitura que possa ter e tem, é um conceito inequívoco, que não levanta qualquer distinção interpretativa. A carga fiscal em Portugal aumentou. Ponto final, parágrafo. Aumentou em 2016, aumentou em 2017, 2018, 2019 e prepare-se para 2020. E prepare-se para 2020, vai acontecer. Dir-me-á assim, mas, deputado, receita contributiva o aumento de receita contributiva não é mau. Eu ri. Pois claro que não é mau, Sr. Deputado. Receita, se aumenta a receita contributiva, significa que aumenta o emprego. E esse é o lado positivo. Mas a receita fiscal, como eu digo, é a soma das receitas contributivas, que darão lugar a prestações sociais, naturalmente, e a receita fiscal. Quando nós dizemos que a receita fiscal aumentou, não significa que tenha aumentado os impostos, mas a receita fiscal aumentou. Mas agora há aqui uma coisa, deputado, e não vai destruir isso comigo certo, por certo, porque vai concordar comigo nesse sentido, é de que eu posso até abstrair-me do conceito de receita fiscal, mas vamos então ao esforço fiscal. E como sabe, o esforço fiscal em Portugal aumentou. E aumentou muito para além daquilo comparativamente com os outros países da União Europeia. E dizer também, já agora falámos em IRS, é muito importante. Ó, Sr. Deputado, em 2019, não sei se tem noção disso, mas em 2019 nós fomos o país, ou dos, não fomos o país, que não fomos, fomos o 13º país da OCDE, que aumentou mais a carga fiscal sobre a tributação do trabalho. Ou seja, aquele que aumentou, mesmo tendo mantendo a taxa social, pelos descontos para a segurança social, o peso dos impostos que pagam sobre o rendimento do trabalho, colocou-nos em 2019 como o 13º do país, com a maior carga tributária sobre o trabalho. E, portanto, isto é muito importante sinalizar. Isso é muito importante sinalizar. E depois, disse bem, não aumentou o IRS, não aumentou o IRC. É verdade, aumentou os impostos indiretos. Mas, deputado, aumentar os impostos indiretos, como sabe, não é? Pronto, muito obrigado.
Muito obrigado, é uma discussão curiosa e gostava também de participar nela, mas eu não sei se mais nenhum dos colegas pediu a palavra. Devolvi a palavra à colega Viana, se quer rematar com alguma coisa.
Sr. Presidente, só dizer que estão registadas as intervenções, tomei boa nota delas, e que reparei, entretanto, que por lapso o relatório foi colocado à data de 9 de maio de 2020, corrigirei esse lapso, 9 de junho de 2020, corrigirei esse lapso do ano, e também na página 3 era referido o ano 2020 como atribuição do relatório, da elaboração deste parecer, o que também já corrigi e farei seguir para os serviços. No restante, apenas nada mais a acrescentar, apenas dizer que tomei boa nota das referências que os seus deputados fizeram, dos comentários, e penso que temos condições para avançar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Viana. Vamos pôr a votação. Nenhum de nós reparou que já tinha o relatório há um ano aqui na posse. E vou pôr a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do PSD. E passamos... Com certeza. Maria de Luz, nós vamos já atrás de ti. Falta pouco, mas... Portanto, passamos ao segundo ponto, é apenas a votação, já que a discussão foi feita, a ordem de trabalhos tem apenas a votação do relatório final do colega Fernando Paulo Ferreira, portanto vamos proceder à votação.
Permita-me, antes da votação, fazer um reparo. Eu não sei, à semelhança do que discutimos e votámos ontem, mas também este relatório também tem... Eu não sei se isto é uma imprecisão, se não tem a ver com o número de assinaturas. tem 341, quer tanto no rosto, quer depois no corpo, na página 3. E salvo melhor a opinião, eu acho que são 349. Pronto, isso é uma questão. E depois é a data do relatório, tem 3 de maio de 2021.
A primeira, isto parece que tem acontecido porque se usa ou a nota... técnica ou, digamos, o número de... Pronto. De qualquer maneira, é bom, bom que se acerte, pelo menos, o critério. Bem, mas é apenas uma questão de pormenor, estamos em condições de votar o relatório. Isso sim, vou pôr lá a votação. Colegas, vamos votar o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado o relatório do colega Fernando Paulo Ferreira. E, portanto, entramos nos outros assuntos. Temos apenas que tratar o problema da próxima, já que o PSD tem jornadas parlamentares, portanto, teremos que ter a nossa reunião quarta-feira, seguramente, amanhã, presumo eu, porque segunda e terça não há trabalhos. E, portanto, não sei se os colegas têm algum inconveniente, mas, em princípio, vamos apontar a nossa reunião para quarta-feira de manhã. E, já que... quarta-feira?
Sim.
Pode? Pronto.
Às 10?
Então, já ficam com a indicação de que... está aqui já a indicação da que vamos ter audição com o Presidente e depois continuaremos o resto da ordem de trabalhos. Então, muito obrigado e
obrigado.
O resto, um bom fim de semana.
Responder já. Assim que você está no plenário, responde.